Olá, eu sou a Adriana Guiar e estou lendo o livro Não Deixe para Depois o que Você Pode Fazer Agora, de Rita Emmett. Áudio 8, parte 2. Por que nós protelamos as coisas? Capítulo 4. Os medos que nos deixam paralisados. Segunda lei de Emmett. A obsessão por perfeccionismo é a ruína dos proteladores. Há dezenas de medos que podem imobilizar uma pessoa e fazer com que ela protele as coisas. O que fazer se um medo paralisar você? A forma mais efetiva de acabar com os fantasmas que exercem controle sobre sua vida é encará-los de frente. Quanto melhor os conhecer e quanto mais claramente os vir, menos assustadores eles parecerão. Neste capítulo, trataremos de alguns dos medos que cruzam seu caminho. Medo da imperfeição. Você pode não se considerar perfeccionista, mas é daqueles que adia as coisas até a hora e o humor sejam satisfatórios? Jane e Bill, por exemplo, falaram durante anos em fazer investimento financeiro, mas nunca deram um passo à frente, porque temiam criar um plano imperfeito. Raquel está com boa saúde e não tem medo do check-up médico, mas adia por receio de marcar uma hora para o mês seguinte que possa coincidir com uma reunião importante de trabalho. As pessoas esperam um momento em que estejam num humor ideal, com bastante tempo disponível e as condições sejam as melhores possíveis. E se esses fatores perfeitos não se juntarem, as decisões, ações, começos, fins, mudanças, compras, relacionamentos, carreiras e vidas ficam em compasso de espera. Uma lição importante para superar o hábito de transferir para o outro dia o que precisa ser feito é perceber que essas situações perfeitas talvez nunca ocorram. Nosso mundo é imperfeito e nós somos pessoas imperfeitas. Não quero dizer com isso que devemos aspirar à mediocridade. A ideia é perseguir a excelência que está ao nosso alcance. A perfeição, em geral, não está. Quem se saiu vitorioso em várias áreas sabe que fracassar é um passo necessário para alcançar o sucesso. É o que diz Michael Jordan, estrela do basquete americano. Eu perdi mais de 9 mil cestas na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes tive a oportunidade de fazer a cesta da vitória e errei. Falhei várias vezes na minha vida e foi por isso que tive sucesso. Se sua meta é criar um plano de investimento financeiro, faça um exercício em casa para criar o melhor plano possível. Marque um prazo para colocá-lo em prática, em vez de procurar indefinidamente o plano perfeito. Quando tiver de escrever uma carta ou um artigo, terminar um projeto ou preparar a festa de aniversário do seu filho, você pode planejar fazer o melhor possível. Mas lembre-se de que o trabalho provavelmente não será perfeito. Estela supera seu perfeccionismo. Estela, diretora executiva de uma câmara de comércio, foi uma perfeccionista que deu uma incrível virada no seu escritório e na sua vida. Ela ouviu os conselhos de seu marido Ed, um empreiteiro que vivia tão irritado com o perfeccionismo da esposa que um dia a levou a um dos seus galpões de trabalho e mostrou umas peças bonitas que seus marceneiros faziam. estantes, armários e um lindo bar embutido. Estela admirou o trabalho dos marceneiros e disse: "É tudo muito bonito. Esses operários são perfeccionistas." "Não, não são." "Não são não", disse Ed. "Esses homens não são perfeccionistas, mas têm um padrão de qualidade. Quase todo marceneiro do país sabe que é preciso medir duas vezes e cortar uma vez só. Cometer erros quando a madeira é cortada pode sair muito caro, mas mesmo medindo duas vezes, eles ainda podem errar. E sabe o que dizem para si mesmo quando isso acontece?" "O quê?" perguntou Estela. "Eles dizem: 'Isso não é um piano'", respondeu Ed. "Como você vê, nem tudo que um marceneiro faz tem o mesmo nível de importância de um piano. Às vezes, mesmo a coisa estando um pouco imperfeita, pode ser excelente." Essa forma de encarar o trabalho levou Estela a rever sua maneira de agir. Recentemente, Ed lhe telefonou para saber se ela estaria em casa na hora do jantar e ela falou: "É claro que sim, ainda não fiz um terço do que precisava, mas tudo bem, eu vou para casa, pois esse trabalho não é um piano." Aprendendo a aceitar suas falhas. Houve uma época na minha vida em que eu era uma ávida perfeccionista. Fico surpresa que meus amigos e família não tenham me abandonado, com todas as expectativas absurdas que eu tinha deles e de mim mesma. Então, ocorreu uma coisa quando eu era líder de um grupo de escoteiros que fez a minha cabeça virar do avesso. Nosso grupo consistia de 6 meninos, inclusive 2 gêmeos, chamado Pat e Mike. Quando preparávamos presentes para os pais, os gêmeos ficavam olhando um para o outro por cima dos ombros para ver se seus presentes eram idênticos. Certa vez fizemos enfeites de vidro para o Natal. Dentro das forminhas de boneco de neve ou de uma estrela, colocávamos massa e contas de plásticos decorando. Depois o enfeite ia queimar no forno para ganhar um aspecto de vidro pintado. No final da reunião, às 5 horas da tarde, a massa estava quase pronta. Mas se os meninos se atrasassem para o jantar, seus pais ficariam preocupados. Seria melhor eu queimar os enfeites e eles os acompanharem no dia seguinte depois da escola. Até hoje não sei o que deu errado. Quando tirei os enfeites do forno, as contas tinham rolado e se misturado em cima das 6 forminhas. 5 enfeites se estragaram e um saiu perfeito, o de Mike. Os presentes dos gêmeos não combinavam. Telefonei para minha amiga Julie e expliquei que os meninos tinham dado duro para fazer os enfeites de Natal e que 5 estavam arruinados. O que eu lhes diria naquele dia, quando fosse buscá-los? Julie respondeu que os índios americanos criavam de propósito uma imperfeição em seus trabalhos de conta para se lembrarem de que somente Deus é perfeito. Nós somos seres humanos imperfeitos. Ela disse também que, pela mesma razão, muitos artesãos criam imperfeições em suas lindas colchas feitas à mão. Depois da nossa conversa, fui à biblioteca e peguei um livro com ilustrações de cintos e outros artigos de contas feitos pelos índios. Lá estavam as imperfeições, bem visíveis. Então, pedi emprestada uma almofada de uma vizinha e vi que ela também tinha uma imperfeição. Quando os escoteiros foram à minha casa no dia seguinte, quiseram saber por que eu tinha estragado os enfeites. E Mike ficou se gabando sobre como o dele estava lindo. Contei a história dos índios americanos que criavam imperfeições propositalmente em seus trabalhos e mostrei as fotos dos livros da biblioteca. Mostrei também a imperfeição da almofada que eu pedi à minha vizinha. Depois, entreguei os enfeites e mandei todos para casa. Uns 25 minutos depois, a mãe de Pat e Mike me telefonou e disse: Rita, de vez em quando eu peço uma explicação sobre as coisas que os meninos fizeram nas suas reuniões, e hoje é uma dessas vezes. Você pode me explicar por que o Pat está rindo de orelha a orelha com o boneco de neve com a mancha verde na barriga e Mike está no quarto chorando porque o boneco dele está perfeito demais? Eu me lembro dessa história com maior carinho porque foi o momento em que percebi a diferença entre excelência e perfeição. E meu primeiro passo para superar o hábito de adiar as coisas. Creio que é uma ideia realmente boa e pode ajudar a preservar sua sanidade mental. Cultivar uma atitude de lutar pela excelência, mas não pela perfeição. Medo do desconhecido. Esse medo é provavelmente o mais comum. As circunstâncias conhecidas podem ser horríveis, dolorosas e assustadoras, mas ainda assim são mais fáceis de lidar que os terrores do desconhecido. Algumas pessoas adiam a decisão de largar relacionamentos destrutivos ou empregos negativos porque preferem aguentar o horror do que é a enfrentar o terror do que pode ser. Lindsay adora ser veterinária, mas detesta a clínica onde trabalha há 2 anos porque ela e seu chefe não se entendem. Ela acredita que teria um salário melhor e seria mais reconhecida em outro lugar. Além disso, não levaria cerca de 1 hora para chegar ao trabalho devido ao tráfego pesado. Mas ainda assim, não faz nada para encontrar outro emprego, porque sente que o certo conforto em ficar onde está e é tão infeliz. Medo de julgamento. Você é do tipo de pessoa que vive falando o que os meus vizinhos vão dizer? Ou o que as pessoas vão pensar? Ou, se for, talvez se sinta imobilizado ao pensar no julgamento dos outros. Muita gente adia indefinidamente metas importantes porque não quer correr o risco de ser rotulada de preguiçosa, burra, boba ou idealista. Medo de cometer erros. Esse medo inibe muitas pessoas que não percebem que os erros podem nos ensinar importantes lições. Eu sempre digo aos meus filhos, e com palavras e exemplos, que devemos ver os erros como uma parte inevitável da vida e perguntar: o que eu posso aprender com isso? Aquele que nunca comete um erro provavelmente não está fazendo nada. Os erros nos ensinam que deve haver outra forma de se fazer uma certa coisa. Thomas Edison falhou 1.600 experiências até conseguir inventar a lâmpada. Quando um amigo lhe perguntou por que ele passava tanto tempo naquele projeto se não estava chegando a lugar algum, Edison respondeu: é claro que eu cheguei a algum lugar. Aprendi que isso não funciona dessas 1.600 maneiras. O problema é que alguns proteladores têm tanto medo de cometer erro, tanto terror de não conseguir fazer uma coisa tão bem quanto achavam que deviam ou gostariam fazer, que preferem não fazer nada. A possibilidade de cometer erros pode torná-lo um tímido protelador. Ou você pode livrar-se desse medo, aceitar os erros como interrupções dos seus planos. Essas interrupções indicam quando você deve procurar uma nova direção.